Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Olá, papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhotes. Meu nome é Gustavo Passe, apaixonado por podcast e pai do Joãozinho, o carinha mais lindo que eu tenho na minha família.
Eu sou Carolina, mãe de duas princesas também, da Maria e da Laura, pediatra e a fim de falar desse assunto tão sério de hoje.
E eu sou a mãe do Fernando, que também, infelizmente, está vendo muito tudo isso que nós vamos falar acontecer. Ainda mais lá onde ele está morando hoje, no Canadá, que a gente tem já uma liberação dessas duas substâncias que nós vamos falar.
A gente falou no último episódio, na parte 1, né? A gente está falando de como destruir o seu cérebro em 4 lições. Na parte 1, a gente falou sobre o sono e a privação do sono e sobre um assunto péssimo também que a gente precisa tocar, mas é horrível, que é o consumo de álcool. E hoje a gente vai falar sobre cigarros eletrônicos, os famosos vapers aí, né? E sobre o uso de maconha. Então, acho que a gente pode começar falando o que diabos é cigarro eletrônico.
Exatamente, só vamos falar um pouquinho. Então, cigarro eletrônico é um dispositivo eletrônico de fato, que veio aí numa tentativa de substituir o cigarro, porque ele é um dispositivo único que só contém, teoricamente, em teoria, só continha nicotina. Então, quando surgiu? O mercado da China começou a circular o cigarro eletrônico em 2003, faz muito tempo. Em 2006 é que o cigarro eletrônico chegou na Europa e nos Estados Unidos. Então, a gente já tem agora a circulação aqui no país, isso ainda não é liberado, não pode produzir nem circular cigarro eletrônico no Brasil, mas a gente sabe que tem alguns pontos de venda, o pessoal compra pela internet, a gente acaba vendo o consumo e por isso a gente precisa falar sobre isso, porque sem dúvida nenhuma isso aí está na mão dos jovens hoje em dia, certo? Então, o que é o cigarro eletrônico? Ele tem uma bateria e uma resistência, e é justamente essa resistência que vai aquecer o líquido, que vai virar vapor, e o jovem vai inalar, o jovem, o adulto, enfim, vai inalar esse vapor, e depois vai, como se fosse um cigarro mesmo. Só que ao invés dele expirar fumaça, ele expira vapor, certo? Uhum. Então, é isso. Esse líquido, justamente, é o que eles chamam de e-líquido, e-suco ou e-juice. Uhum. É isso que, assim que eles chamam esse líquido que contém e-juice, a nicotina, né? Tem hoje mais de 7 mil sabores desse líquido.
Mais, Carolina.
Mais, né?
15 mil.
E justamente é aí que mora o problema. Então, assim, em 2009, a Anvisa se posicionou proibindo a produção e comercialização, inclusive a propaganda dos cigarros eletrônicos no Brasil, certo? Mas isso não é considerado crime. Por isso que a gente vê muita gente fumando cigarro eletrônico por aí, porque não é crime no Brasil. Então, a pessoa não vai ser presa se fumar o cigarro eletrônico. E aí, por que que ele veio? Ele veio justamente uma moda entre os adolescentes. Muita gente, por ser um composto único de nicotina, o que se achava no início, começou a indicar o cigarro eletrônico como uma tentativa de substituir o cigarro habitual,
isso,
certo?
Isso pra pessoa que já usava cigarro, mas o adolescente, ele tinha uma restrição ao cigarro. Você começa, se a gente for ver, antigamente, muita gente fumava. Uhum. Acho que isso caiu muito, se a gente for olhar.
Não veio brega fumar, né?
Exatamente. Assim. E o adolescente, assim, ele tem uma coisa, quando você pergunta sobre o cigarro, ele não adere muito ao cigarro porque cheira mal.
Sim.
Muitos falam, não, cheira mal, não vou ficar com esse cheiro. Então, o cigarro eletrônico, ele caiu, assim, como uma luva para o adolescente. Para você ter uma ideia, entre 2011 e 2017, nós tivemos um aumento de 800% no uso de cigarro eletrônico entre adolescentes de 16 e 17 anos. 500% daqueles entre 14 e 15 anos.
Olha só,
nós estamos falando que no ano passado, 20% dos estudantes de high school, a gente de 16, 17 anos, usaram cigarros eletrônicos nos Estados Unidos. 3,5 milhões de estudantes. Isso corresponde ao mercado de US$ 26 bilhões por ano ao redor do mundo, com uma expectativa de dobrar para aí US$ 50 bilhões em 6 anos. Então, olha só a indústria que está por trás disso.
Tem muita gente interessada, né?
Então, na verdade, essa ideia que a Carolina falou, que era inicialmente um meio de fornecer a nicotina sem queimar o tabaco. Porque o problema quando você fuma é que você queima o tabaco, Aí você libera todas aquelas substâncias cancerígenas, não só para quem inala, mas para quem tá em volta, né? Você tem ali um fumante passivo. E você poderia pensar assim, não, aí a pessoa começa a usar a nicotina, ela vai reduzindo aos poucos, seria uma forma de largar, inclusive, a nicotina. Só que deu tudo errado. Se essa era a boa intenção, foi exatamente o contrário, porque o cigarro eletrônico, ele que caiu como se fosse uma luva pro jovem, porque como é que ele é? O cigarro eletrônico, gente, ele é bonito. Ele não é uma coisa feiona.
Não é fedido, né?
Não é fedido. Ele pode ter vários formatos. Pode ter formato de uma caneta, tem várias cores. Cores de todos os jeitos. Você pode colocar, como ela falou, aquele e-juice, que é o líquido que você vai usar.
Sim, aí
né?
Os aromas.
Você tem 15 mil tipos diferentes. Então você pode, então, imagina só, em vez de você fumar um cigarro e ficar cheirando o tabaco, você fumar um cigarro com um gosto de chocolate.
Cranberry.
Cranberry. Ou então de, por exemplo, de bubblegum, tá?
Bubblegum.
Ah, sim. Você pode de doce. E tem uns até com nomes diferentes, tipo assim...
Gourmetizaram até o cigarro, né, Ivani?
Vômito de dinossauro, leite de unicórnio. Tem vários nomes diferentes, entendeu? Que atraem muito, muitos adolescentes. Você pode regular o cigarro eletrônico do jeito que você quiser.
Ah, é verdade.
Mais quente, menos quente. Você pode regular com mais vapor, com menos vapor. Você pode misturar até os gostos, esses juices, você pode misturar fazendo o seu. Então ele pode ser totalmente, por exemplo, feito pra você, personalizado.
E vai morando, entendeu? Todo o perigo aí dentro.
E
né?
Pro adolescente que fica super interessado em ser diferente, ele se vê aí uma grande oportunidade de chamar a atenção das pessoas. Puxa, o cara tá fumando uma coisa de cor diferente, cheiro diferente. E assim eles vão se envolvendo, fazem competições de quem aspira o maior volume e
não. Não só isso, existe uma coisa que chama Vape Tricks, que é o seguinte, os caras fazem, porque você vai na internet, você vê, a pessoa, eles fazem, por exemplo, a fumaça sair colorida, e aí ela sai com vários formatos, e existem competições pra ver quem faz o formato melhor, você entendeu? Você vai na internet, você vê um monte disso.
Só que daí, Gustavo, entra um ponto muito importante. O que a gente falou no início? A ideia do cigarro eletrônico ser melhor do que o cigarro habitual é que justamente eu teria só nicotina. Isso a gente já sabe que não é verdade, tá? Mas mesmo que fosse só nicotina, eu sei que no cigarro eletrônico eu acabo tendo uma concentração muito maior de nicotina. Então, eu tenho doses maiores de nicotina no cigarro eletrônico e essas doses podem, inclusive, causar morte em criança. Então, como a gente está aqui falando para uma faixa etária de crianças e adolescentes, eu falo aqui para os pais de crianças pequenas. A criança faz coisas muito por imitação. Muitos cigarros eletrônicos, eles são acionados por inalação. Então, na hora que eu ponho na boca e eu aspiro, ele liga aquela bateria e ele começa a funcionar.
Uhum.
Então, é muito fácil da criança ter acesso. Se eu deixar o cigarro eletrônico ali montado, a criança pode acessar e isso aconteceu.
E sem dizer se ela beber aquele líquido.
Sem beber. Mas
ela beber o líquido, a chance de morrer é grande, tá?
Imensa. Deus. Só que assim, se ela inalar, qual que é a dose fatal de nicotina para uma criança? Isso aqui é só ilustração. É de 10 miligramas. No cigarro eletrônico, o refil comum tem 18 miligramas por decilitro. Pensando que eu tenho 5 ml naquele juice, eu tenho 90 miligramas de nicotina naquele líquido. Se a criança intoxica com 10 miligramas, eu tenho 9 vezes mais dose.
Basta
de intoxicar pra matar.
Exatamente.
Eu não tô falando pra intoxicar, pra matar. Então, gente, um adulto ter o cigarro eletrônico em casa é um risco pra criança, sim. Porque ela vai se interessar, ela faz coisa por repetição, então não é só o adolescente que tá em risco, a criança também tá.
Agora, voltando pro adolescente, é o seguinte, você regula a quantidade de nicotina que você pode inalar. Mas, veja bem, existem alguns que tem a quantidade de nicotina em um cigarro eletrônico, a quantidade de nicotina de um maço de cigarros.
Meu Deus.
Inteiro, de uma vez só. Tá bom ou quer mais?
Não, tá
tem
ótimo.
Mais.
Tá pra...
Tem
tá
mais
ruim,
ainda.
É. Então, a nicotina é uma das substâncias. Só que eles identificaram... O FDA fez uma avaliação em 2009 e identificou inúmeras substâncias carcinogênicas. O que significa isso? Substâncias que induzem câncer no cigarro eletrônico. Era justamente o que a gente queria tirar, certo? Então, assim, pensando que era uma forma mais fácil ou mais segura, aí tá... A prova, mais nicotina, substâncias carcinogênicas e outras substâncias perigosas também foram identificadas, certo? Então, o sabor é um atrativo, então o fabricante usa aqueles saborizantes de alimento, certo? Só que essas substâncias são seguras para usar de maneira ingerida. Então, eu posso engolir isso com sabor sabe essas substâncias industrializadas que vêm, esses produtos industrializados que vêm com gosto de morango, né? Isso é seguro pra eu ingerir.
Mas não
é
pra inalar.
É seguro pra inalar? Não sei, só que eles usam o paralelo com o que é usado pra sabor pra inalar.
Não,
eu não
só
sei
isso.
Qual é o problema disso no pulmão.
E não só isso,
né?
Esses líquidos, eles também podem conter álcool, que quando ele é inalado, ele tem uma ação tóxica no cérebro. Do mesmo jeito que o cromo, o cádmio, tudo isso vai junto. Então, tudo isso acaba tendo não só a nicotina, mas tudo isso vai ter efeito no cérebro.
No cérebro, Ivani, e no pulmão. Só vou aproveitar para falar, porque tem uma substância específica que chama diacetil, tá? É aquele que tem um sabor amanteigado. Sabe a pipoca de micro-ondas? Quando você coloca no micro-ondas, fica aquele cheiro de manteiga?
Uhum.
É o diacetil que dá esse cheiro. Ele pode ser ingerido com segurança, mas todo mundo sabe do risco da pipoca de micro-ondas, que é gordura trans e tal. Só que quando é inalado, Gustavo, pode causar uma lesão permanente no pulmão, que chama justamente pulmão de pipoca. Essa lesão não se reverte. Então você está levando a uma lesão muito mais grave do que muitas vezes é causada pelo cigarro, que é uma lesão que demora para ser instalada. No caso do cigarro eletrônico, eu posso induzir agudamente essa lesão e eu não reverto mais. Então eu estou deixando o meu adolescente com uma lesão crônica e ele está fadado a um problema pulmonar em longo prazo. É
tá,
muito grave.
Tá assustado? Calma, tem mais, tá? Vou te dizer também o que pode ser feito. Pode ser usada maconha no cigarro eletrônico. Então, a maconha, ela tem aquele cheiro quando ela é queimada.
O cheiro da marola, né? Aquele
só som. Que aí não tem cheiro quando você coloca no cigarro eletrônico. Fica sem aquele cheiro. E você tem toda a inalação da maconha também.
Pronto. E dependendo de quanto você tá colocando e o...
É. O cigarro eletrônico, assim, você tem os próprios dispositivos, eles também têm vários, são 400 tipos diferentes de dispositivos que você pode usar como cigarro eletrônico. Você tem de vários jeitos, não só na formato de cigarros, mas no formato, às vezes, quadradinho. Muitos deles, ela falou que tem uma bateria, muitos deles carregam. Tem USB para carregar.
Como se fosse um celular, né?
Exatamente. Eles facilmente são escondidos dentro de um estojo, então é fácil de você esconder, do adolescente esconder, entendeu? Você não pode, ele não pode comprar, mas ele compra pela internet. A coisa mais fácil é conseguir isso pela internet.
Perigoso. Tem lugares na internet que ensinam as fórmulas para você fazer os líquidos. Olha que perigo.
Meu Deus.
E aí o cara tenta fazer isso em casa e pode fazer algo errado, pior e etc.
E fica inalando isso, né? Ah. Aí tem essas cloud chasing, que são cloud competitions, competições de cloud, de fazer nuvens e vários formatos, entendeu? E isso também tem bastante, o que estimula mais ainda os adolescentes. E eles, assim... O que se percebe, existem muitos...
grupos, né?
Não, eu ia dizer, eles estão muito expostos à propaganda de cigarro eletrônico. O que se vê, e tem um trabalho mostrando isso, que quando você está exposto, o adolescente é exposto à propaganda, a chance dele entrar e começar a usar, entrar nessa moda e usar, é muito maior.
Sim, o próprio YouTube está sofrendo diversas críticas, porque alguns vídeos... mostram
muitos
o
vídeos,
uso desse eletrônico.
Muitos vídeos.
E é como se fosse uma propaganda, né?
Com certeza.
Eles são vídeos assim, vídeos bem feitos. Não é um vídeo qualquer, não. São vídeos bem feitos, com som, tudo bonito.
É.
Entendeu? E assim, chama atenção.
Hiperproduzidos.
Você vê...
né?
Hiperproduzidos. Não, e assim, um deles que eu tava vendo ontem, tem mais de 1 milhão de views.
Sim.
O cérebro do adolescente que é exposto à nicotina, ele se torna facilmente dependente. Então, a gente poderia dizer que a dependência da nicotina, ela passou a ser uma doença pediátrica. Acho que a gente poderia dizer isso.
Que loucura.
Uma doença pediátrica, a dependência da nicotina.
E no adulto, Ivani, só fazendo um gancho pra gente lembrar isso que a gente falou inicialmente, que quando o adulto usa o cigarro habitual, ele pode tentar usar o cigarro eletrônico para sair desse vício, mas tem um estudo que mostra que 77% dos adultos que fumava e que usou o cigarro eletrônico como forma de sair do vício, não conseguiu sair. Ele continuou fumando cigarro eletrônico e cigarro habitual.
Aí fica com os dois.
Então,
pensa.
77%.
Dobrou o vício.
Pois é.
Então, assim, não é efetivo nem para isso, né, gente? É muito grave.
Os adolescentes que eles usam o cigarro eletrônico, eles dizem que sentem uma ansiedade quando eles não estão com seus cigarros. E isso já denota uma dependência. Quer dizer, a dependência, ela acontece e não demora. Você entendeu? A nicotina, ela é neurotóxica. Ela diminui o aprendizado. Ela diminui a memória. Ela aumenta a hiperatividade. Ela pode levar a quadros de ansiedade, de depressão na vida adulta. Então, a nicotina não é bobagem, não é pouca coisa. Ah.
Então, eu acho que a gente podia tentar resumir, Gustavo, uma coisa importante que a gente não falou. Então, parece mais seguro? Parece melhor? Não. Eu tenho nicotina, que é um risco. Eu não tenho nenhum estudo que, de fato, comprove o efeito em médio e longo prazo, porque é pouco tempo de uso, mas o que a gente tem visto, e fazendo um paralelo com o que a gente já tinha de substâncias inaladas, a gente imagina que isso vai ser muito deletério no futuro. Mas, além de inalar, eu preciso citar um dado muito importante que apareceu com os cigarros eletrônicos. O British Journal of Medicine, então um jornal super sério britânico, fez um estudo entre 2015 e 2017, e eles evidenciaram que os departamentos de emergência dos hospitais dos Estados Unidos atenderam cerca de 2 mil casos de queimadura por e-cigarros. O que significa isso? Explosões. O cigarro explode na boca, então tem deformidade, tem pacientes com perda de parte da arcada dentária. É muito grave. Então, assim, eu não estou falando só de uma coisa em médio prazo. Agudamente eu posso ter um risco de explosão, porque a gente não sabe como é que está sendo produzido, porque não é liberado. Eu não sei como é feita a fabricação, como é feita a fiscalização. Então, eu tenho um risco imediato no uso de uma explosão, de uma queimadura. Um risco em curto prazo, que é a lesão pulmonar que a gente citou, da dependência. E em longo prazo, dessa dependência se manter e você acabar fazendo uso de outras substâncias, porque normalmente uma dependência gera a curiosidade para uma nova busca.
Sim, ele é uma porta para outras dependências. E mais também, eu não sei se você viu, Carolina, mas eles também falaram sobre as convulsões, tá? Uhum. Então, um número de adolescentes com convulsões também pelo uso do excesso de nicotina. Ou seja, gente,
não tem
falar mais,
de que
tá
não
bom? Agora tá bom,
ruim,
né?
E a gente também não falou, tem um ponto aqui que eu vi, mas tem o lance à asma, né?
O que acontece com a nicotina, ela pode, é como se ela ligasse o gene da asma. Quer dizer, a pessoa, ela tem uma tendência, mas ela tá lá, ele tá silencioso, e ela começa a usar a nicotina, e é como se você ligasse esse gene. Ela passasse a ter asma, entendeu? Depois do uso da nicotina também, nessa idade.
Só coisa
gente,
ruim.
Só coisa, olha, não dá,
só
né, gente?
Ruim.
Não dá. E mais, vai aumentar o número de cigarros eletrônicos no Brasil, eu tenho certeza absoluta, porque quando eu vou ao Canadá, eu vejo lá, você vê vape em todo canto, você vê. Eu falo, pergunto pro Fernando, Fernando, mas o pessoal usa? Mãe, lógico que usa. É isso que ele responde pra mim. Lógico que usa.
Assim me
Na sua classe tem alguém que usa? Claro, ele falou. Tem uma menina que fuma vape. Então, isso aí, olha, gente, aqui no Brasil ainda não tem muito, mas vai ter mais.
Olha, mas vou te falar, os fumódromos já tá bem dividido entre cigarro comum e vapor, hein? E aí você sabe que é vapor porque o cara solta aquele fumação, parece
exatamente,
que pegou fogo em alguma coisa.
Exatamente.
E joga na cara de todo mundo também.
E aí você fala, então tá bom.
Sim,
então,
você inalando isso, você tá inalando bastante coisa tóxica também. Não é uma aguinha, não. Não é uma aguinha.
É um fumante passivo, né?
Fumante
claro que a gente imagina que seja...
Eletrônico. Fumante passivo eletrônico.
Exatamente. Sem saber o que de fato está sendo inalado, porque é muito variável, né? A quantidade de substância. Então tá, então não vamos fumar nicotina. Então vamos fumar maconha dentro do cigarro eletrônico?
Ave Maria. Vamos falar sobre a maconha?
Vamos falar sobre a maconha.
Quer dizer, então vamos piorar
um pouco. A maconha normalmente,
né,
Ivani, costuma ser um passo a mais. Então, o que isso que a gente falou no último episódio do álcool, falou hoje do cigarro, normalmente existem portas de entrada para o consumo de maconha, acho que é importante a gente falar isso. Quando você vai ver a estatística, o uso do álcool, sem dúvida nenhuma, abre um risco de uso da maconha. Existem...
A maconha, não sei, ela tem um glamour que as pessoas
diferente.
Estão tentando fazer, assim, em torno dela, sabe? Como se muitos adolescentes até não veem na maconha uma droga perigosa. E essa história de legalização, ela aumenta essa falsa impressão também. Agora, antes da gente falar da maconha, eu queria falar um pouco sobre uma situação chamada poda neuronal. Então, eu queria explicar um pouquinho isso pra gente entender melhor.
Perfeito, né?
O que que é isso? Então, o cérebro do adolescente, olha, veja bem, só vou te explicar uma coisa. Seu cérebro, quando você nasce, você já nasceu, você já tá perdendo, tá? Porque na hora que você nasce, você não tem mais neurônios além do que você já nasce.
Nasci com aquele slot de neurônio, ponto final.
O lote veio e dali pra frente só perda.
Entendi.
Só vai perdendo. Então, conforme você vai vivendo, você vai perdendo, perdendo, perdendo. Acontece o seguinte... o que acontece até 2 anos de idade? Você tem, na verdade, uma mielinização maior, então por isso que a pessoa começa a andar e tem todas aquelas aquisições que a gente sabe até os 2 anos, lembra que eu te expliquei? Né? Cânion caudal, todo aquele desenvolvimento. Por quê? Porque você vai, é como se você fosse assim, atingindo as áreas do organismo todo com as fibras neurais, tá? Mas o próprio cérebro não aumenta de número de células, tá? O que a gente podia dizer é que ele se expande para atingir todo o organismo. Beleza. E essas conexões cerebrais, elas vão se dando. Você vai tendo mais conexões, mais conexões, mais conexões, até você chegar na fase adulta. Vamos considerar 20 anos de idade.
Uhum.
Muito bom. Quando chega na fase de adolescência, você tem um monte de conexões para todo lado entre os seus neurônios. Conexões, conexões, muitas. O que que é feito, acontece com o cérebro nessa fase? Você tem uma coisa chamada poda neural. O que que é essa poda? É como se fosse uma poda de árvore mesmo. Uhum. Quando você vai podar árvore, você tira o quê? Um monte de galho velho, tá certo? Lá é assim, você tem no cérebro um monte de conexões que são rápidas e um monte de conexões lentas entre os neurônios. E justamente o que acontece na fase de adolescência é que as conexões lentas, elas são eliminadas. Você fica somente com as conexões rápidas. Um cérebro bem talhado.
Uhum.
Então, você vai tendo toda essa poda até chegar na fase de 20 anos de idade. Muito bom. O que que acontece com a maconha especificamente? Todas essas drogas que nós falamos têm um certo efeito nessas podas, essa poda. O que a Carol falou, é um efeito plasticidade do cérebro, é isso daí. Só que a maconha, ela tem um efeito especificamente em atrapalhar esta poda neuronal. Então, o cara, em vez de ele ficar com as conexões rápidas, embaralha tudo e ele fica com um monte de conexão lenta. Esse é um jeito maravilhoso de ficar burro.
Entendi.
Você entendeu?
Que é o lesado, que é o famoso lesado
de maconha. É o lesado, gente. Porque o cara perde as conexões melhores, fica com as piores.
Entendi mais ou menos.
É, cara.
Tô entendendo,
é isso,
cara. O que a gente tá fazendo aqui, gente? A gente tá gravando o quê mesmo? Entendi, mas eu não uso não, viu, gente? Eu não uso.
Ai,
só queria
Deus
fazer o lesado.
Olha,
só.
Pelo amor de Deus, quer dizer, então assim, a maconha tem esse efeito, que são exatamente quais, né, Carolina?
É, os efeitos principais no cérebro são diminuição de memória de curto prazo, certo? A pessoa
por
vai
isso
ter
que você não lembra o que você tá fazendo aqui, né, Gustavo? É isso aí.
Não sei nem qual é a pauta.
Exatamente. Não só não lembra, como não se concentra e diminui muito a capacidade de resolução de problemas. Resolução em geral. Então a pessoa fica realmente lenta, lesada,
imagina,
né?
Imagina você calcular o logaritmo de, sei lá, de x elevado.
Não tem mais aprendizado.
Imagina,
não
ia cara
dar pra
lá
trabalhar com inovação, né? Usando maconha não dá pra trabalhar
não
com inovação.
Dá.
E sabe
não
o que
dá.
Se provou recentemente? Que ela tem um maior risco de doença psiquiátrica como depressão e psicose. Então
isso é
negócio
uma coisa muito importante.
Muito.
Isso aí tem muito trabalho
estudo
mostrando. Muito estudo
tem
mostrando.
Tem um australiano que eu queria comentar, que é bem legal. Eles pegaram 1.600 jovens de 14 a 15 anos, fizeram um questionário e reaplicaram esse questionário 7 anos depois. Eles viram que a média de uso de maconha foi mais ou menos 20 anos de idade. Você vê que é um pouquinho mais tardio do que o álcool, né? Talvez, enfim, reforçando essa relação aí. E eles perceberam que principalmente as mulheres que usavam semanalmente a maconha tinham duas vezes mais chance de ter depressão. Tiveram duas vezes mais depressão do que mulheres que não usaram maconha. E mulheres que usaram maconha diariamente tiveram 5 vezes mais depressão do que mulheres que não usaram maconha. Tá? Um outro estudo que foi feito em Baltimore com 2.000 jovens também fez um questionário em 1980 e reaplicou esse questionário em 1994 e 1996. Também buscando o uso abusivo de maconha e depressão. E eles perceberam que pessoas que usavam maconha de maneira regular tinham 4 vezes mais depressão do que pessoas que não usavam maconha. Ou seja, aumenta estatisticamente a ocorrência de depressão em usuários de maconha.
Ou seja,
certo?
Não é uma droga qualquer.
Não.
Não é uma coisa bonitinha. Não é uma coisa que não tem problema nenhum, como muita gente fala. Ah, imagina, não tem nenhum problema, entendeu? Usar maconha, vamos legalizar e acabou. Não,
tem.
Gente, não, não, não.
E mais
não
do que depressão, né, Ivani? Eu queria só citar uma outra coisa também, só que
psicose
você colocou
também
das psicoses. É, tem uma colega médica, e o filho dela trata conosco, e ela atualmente ela faz medicina legal. E ela falou que tem muito artigo recente, fazendo um paralelo da maconha e de outras drogas, com o aparecimento cada vez mais precoce de esquizofrenia.
Isso.
Isso é um dado super importante. Eu cito aqui um estudo um estudo sueco que avaliou 50 mil pessoas que usaram maconha na adolescência e ocorreu uma ocorrência maior de 30% de esquizofrenia nesse grupo que usou maconha. Quanto mais usou, o grupo que mais usou foi o grupo que teve mais esquizofrenia. E ela fala que isso vem se confirmando em estudos subsequentes com grupos menores, mas que a gente tem de fato um paralelo maconha e esquizofrenia. E outras drogas também, mas aqui a gente está falando
então,
da maconha,
maconha,
né?
E depressão, maconha e esquizofrenia, maconha e psicose. né? Sem falar no emburrecimento, hein? Nós não estamos nem falando nisso.
Sim.
No caso da maconha, 9% dos que experimentam se viciam. 17% se iniciar na adolescência, tá? Se ele inicia o uso na adolescência, acabam tendo 17% dos que ficam viciados. E daqueles que fumam diariamente, acabam viciados praticamente 20%.
Metade,
50% acaba viciado. Então também não é uma coisa que você fala, ah, não, eu vou usar e depois eu largo, entendeu? Não larga nada.
E mais do que isso, né, Ivani, o cigarro, a nicotina, não é um problema pequeno. Mas eu tenho mecanismos, eu tenho aqueles pets, eu tenho medicamentos. A maconha eu não tenho nada para substituir. O problema da maconha é que muitas vezes vem acompanhado de todo um ritual social. Então a pessoa chega em casa, na hora que ela vai relaxar e vai dormir, ela fuma um beck, né? Que é como todo mundo fala. E aí como tirar essa coisa? Porque assim, tudo que é comportamental é muito pior, né, Ivani?
Sim.
Então o que os médicos que tratam de doenças pulmonares, por exemplo, falam? Falam, a nicotina eu consigo cuidar. Eu consigo colocar um patch de nicotina e tirar tua dependência orgânica. A maconha eu não consigo. Eu não tenho nenhum equivalente terapêutico para maconha, para desmamar da maconha. Somado ao fato que eu tenho normalmente um ritual que envolve.
Que é um escape também para aquela
exatamente,
pessoa.
Exatamente, que é mais difícil, né, gente? Vamos combinar que nós estamos falando de uma droga ilegal, tá certo? Agora, hoje, cada vez mais eu ouço aqui no consultório gente falando: ai, ó, deixa minha janela fechada porque vem um cheiro de maconha. Muita gente usa.
Muita gente usa
e mais. Muita gente usa na frente do adolescente. Adulto fumando na frente do adolescente. Achando, ah, melhor ele fumar aqui comigo do que não. Gente, pelo amor de Jesus.
Catástrofe.
Não, catástrofe porque você tá reforçando um comportamento de risco. Gente, a gente falou isso desde o começo. Não vamos reforçar comportamento de risco pro adolescente. Quando você fuma, você pai e mãe, fuma um cigarro de maconha na frente do seu filho, você tá dizendo para ele que isso é legal e é seguro. Porque até se prove o contrário, seu filho acredita que você é o exemplo e a pessoa que vai nortear o caminho dele do que é seguro e do que não é seguro, certo?
Uhum.
Então esse tipo de comportamento, primeiro, você tá infringindo uma lei. Então você tá dizendo pro seu filho que isso pode ser feito, certo? Porque você, é ilegal, eu tô consumindo uma coisa, eu tô comprando de alguém que não deveria estar comprando, né,
Ivani?
Eu tô com comportamento de risco, mas eu tô dizendo pro meu filho que tudo bem ter comportamento de risco. E terceiro, eu tô colocando provavelmente uma droga que vai ser uma entrada para muitas outras drogas, certo? Você fala assim, ah, maconha não é problema? É um problema imenso.
Diversos estudos colocam que é a porta de entrada para
outras
pra mais
drogas
pesadas, né?
É, recentemente, na revista Veja, houve uma página aberta com o professor Valentim Gentil, que é o professor titular de psiquiatria da USP. E ele falando exatamente isso que nós estamos falando aqui, da maconha, que assim, existe muito essa história de liberar, de liberar, de liberar, entendeu? E justamente o número de doenças psiquiátricas que estão ligadas ao uso da maconha e que ninguém fala, tá? E que ninguém fala. É importante que as pessoas saibam disso. Muito importante. Antes de começar a permitir que seu filho use maconha. É, eu não sei se a gente vai acabar tendo essa liberação aqui, mas existe uma força muito grande para isso. Entendeu? Eu até entendo que a gente. Não, acho que a gente perdeu sim o controle. Eu acho que a gente perdeu o controle sobre as drogas. Eu acho que muita gente usa. Eu acho, entendo isso.
Mais uma vez a gente
mas
traz...
assim, a gente tem que deixar muito claro os riscos de que é você começar usando isso.
A gente não só está falando dos riscos de saúde, né, populacional, etc, mas tudo que tem em torno da comercialização dessa
com
droga.
Certeza.
Que o Estado tem, sim, responsabilidade para resolver isso, né?
Com certeza.
Não só como saúde, como segurança e todo o movimento financeiro que tem essa droga, que aí levanta-se diversas...
É, você, né? Vai, não, você vê nos Estados Unidos, você tem muitos estados que liberaram. E não só a maconha em si, mas produtos com maconha,
sim,
maconha sendo
a indústria
ingerida,
hemp é praticamente
muito, né?
Imensa.
Então, isso aqui para chegar aqui vai ser um passo. Ah, e mais, adolescentes às vezes vêm com essa história de que, não, mas a maconha ela pode ser até remédio, não é? Não tem essa?
Uso medicinal.
Não,
uso medicinal.
Então, eu queria fazer esse gancho com vocês, assim, que é impossível a gente não tocar no lance medicinal,
é,
mas que a gente sabe que são extrações de substâncias da maconha
específicos,
que são bem específicos, né? O HC, o canabiol, né?
Exatamente.
THC, é verdade.
É que o THC é ele que dá o barato, né?
Exatamente.
O THC é o que é o mais arriscado. Normalmente eles usam o CBD.
Isso. O CBD, isso aí, é verdade.
Então,
é
tem duas coisas diferentes.
Totalmente
THC
diferentes.
E o CBD.
O CBD realmente tem ação medicinal. Então, para controle de dor crônica, é uma medida que você acaba, quando você introduz o CBD, não vou nem falar maconha, certo?
Uhum.
Quando você introduz o CBD como terapia, você consegue diminuir o uso de morfina e opioide, que é a classe da morfina. Então você tem menos risco até de intoxicação do paciente. E o paciente que tem a morfina em casa e começa a ingerir, ele pode ter uma intoxicação.
Uhum.
Com o CBD acaba sendo mais seguro. Então existem usos para Parkinson, a diminuição do tremor.
Sim,
então, assim,
sim,
algumas
convulsões em crianças que são muito difíceis
convulsões
de controlar.
Na oncologia, para controle de náusea.
Isso,
e para melhorar apetite, porque a gente tem a larica, né? Todo mundo fala que o usuário da maconha fuma maconha e tem uma fome voraz.
Sim.
Pro paciente
bate
um com câncer.
Marmitex 4 da manhã.
Exatamente, pro paciente com câncer isso pode ajudar. Então, assim, dá pra usar, mas isso a gente tá falando de fumar maconha.
Sim,
a gente tá falando de usar
canabidiol.
Substâncias.
CBD, é outra CBD. Coisa. O cara não vai ter barato porque usou isso.
Sim.
Exatamente.
Mas aí eu só fiz esse paralelo porque acho que esse
sim, porque isso é
o
usado.
O carregar do medicina como argumento pra
exatamente.
Droga como um todo.
Exatamente. Adolescentes falam isso.
Né?
Não, é um
argumento péssimo.
É, um argumento péssimo de quem não tá entendendo nada.
Porque você fumando o seu cigarrinho, você não vai ter nenhum benefício desses.
Nenhum benefício.
Isso que você vai usar justamente é o THC.
Isso aí.
Certo? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Tem até uma curiosidade pra vocês, eu que sou do ramo da cerveja, sabe que o lúpulo usado na cerveja é parente próximo da maconha. Tá na mesma linha ali do... E lógico,
muitos
usado
remédios...
pra Amargor de cerveja, pra diversas coisas, e tem estudado também pra coisas medicinais.
Mas Gustavo, você sabe que tem muito quimioterápico que advém de planta, né? A vincristina mesmo vem de uma planta e ela é basicamente extraída e feita pra uso já. Então a gente tem benefício de uso de plantas. É que a gente sabe que a maconha inalada, na forma como é, porque
sim.
Assim, tem mais de 100 componentes quando você fuma um cigarro de maconha. Então, assim, é muito impuro, justamente por isso, porque
sim.
Não é comercializado. Então eu tenho danos que vêm do THC especificamente, mas de outras substâncias que acabam vindo junto e que a gente tem lesão pulmonar, lesão cerebral, lesão
sim.
orgânica.
Exatamente.
Em geral, né?
Jogando por terra de que também ela seria mais segura do que o cigarro, porque isso também é outra sim. coisa que o adolescente fala.
Péssimo também,
não
porque
esquece.
O manuseio da maconha...
Você vai ficar burro. Essa que é a questão.
Legal, a gente conseguiu
certo.
Deixar aqui... Legal não, né? Ilegal.
É,
né?
Ilegal.
A gente deixou uma mensagem aqui pros pais com relação a dois assuntos, né? O cigarro eletrônico, inclusive, com um gancho muito fácil de ser escondido com maconha lá dentro. Então, você que tem um adolescente, né, Ivani? E o Fernando, tenho certeza que muito bem educado e direcionado, a gente sabe que...
É, o Fernando tá fora dessa.
É, olhando os comportamentos, olhando, né?
A gente
você
consegue
encontrar, a gente viu que é fácil de esconder.
É isso
a gente
mesmo.
Tem algumas coisas que o pai e a mãe
é
conseguem...
Mesmo. Mais uma vez, Gustavo, acho que a gente falou isso no último episódio. Vamos falar de novo. Pai e mãe de adolescente, não é hora de dar autonomia completa pro seu filho. Você tem que ficar de olho, sim, na rotina. Você tem que estar próximo do seu filho, porque a gente só consegue intervir e identificar comportamentos de risco se a gente estiver lado a lado dos nossos filhos, porque a gente vai conseguir identificar precocemente uma mudança de comportamento, né, Ivani?
É isso mesmo.
A gente tem tido cada vez mais suicídios. Isso não é para assustar, mas é para alertar. Crianças que os pais às vezes dizem, doutora, mas não me mostrava nenhum sinal de depressão ou de um comportamento de risco e foi lá e se jogou da janela. Sim, gente, isso existe. Se seu filho for exposto ao álcool, à maconha ou a qualquer droga, isso vai aumentar, vai potencializar demais o risco disso acontecer. Oriente o seu filho. É melhor que ele chore, como minha mãe dizia, eu ficava brava, é melhor o seu filho chorando do que você chorando. Deixe o seu filho chorar bravo, porque você não vai deixar tal e qual comportamento de risco. Eu tenho certeza que no futuro você não vai se arrepender disso.
É isso aí, Carol.
Queria deixar um recado que a gente brincou em alguns momentos com relação à situação, mas esse é um assunto muito sério. A gente só quis deixar o assunto mais inteligível e coloca um pouco do que é mediar o podcast para que a gente consiga fazer a informação chegar mais fácil. Então esse é o meu recado aqui pessoalmente. Também espero que você tenha gostado dessa pauta, independente da idade do seu filho, acho que ela é muito educativa
muito
também, né?
Com certeza.
É muito importante. A gente se vê no próximo domingo com mais pautas. A gente convida você a mandar suas dúvidas, seus comentários pelo Instagram. Eu leio todos lá, sou eu que cuido das redes sociais, porque as doutoras aqui não têm tempo, tá, gente? Não adianta vocês me mandarem mensagem pra mandar pra elas. Elas não conseguem, elas estão o tempo todo.
Depois ele repassa pra gente tudo.
Eu
né?
repasso, é isso. Eu faço a mediação aqui. Eu sou o Max Geringer do PediatraCast, né? Então, eu convido você a todo domingo estar com a gente, dividir esse material com os outros papais e mamães, inclusive quem tem adolescentes, E não deixa de curtir lá se você estiver no Spotify. Se você estiver no iTunes, você deixar suas estrelinhas, o seu feedback. Compartilhar em tudo que é grupo de WhatsApp. E ajudar o PediatraCast a chegar cada vez mais longe. A gente tem colhido aí bastante números bacanas. Top 10 no iTunes, top 10 no Spotify. E a gente não vai desistir enquanto a gente não for top 1, porque a Ivani faz
number
isso.
Number 1, né, Ivani?
Ela puxa a gente pro topo.
Pra sempre.
Valeu, até a próxima. Um abraço e um beijão no coração de vocês. Tchau, tchau.
Tchau.
Na história de hoje, vemos Helena tomando uma poção mágica pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabe de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas.